Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração, Livro dos Espíritos, questão 563, Ocupação dos Espíritos. Meu nome é Carlos Luiz. Kardec, nessa questão, vai perguntar sobre a ocupação, o que nós fazemos no mundo espiritual. O que é que os espíritos fazem? Vai perguntar o seguinte: a gente já estudou a questão anterior, né? Que todos os espíritos são ocupados, etc. Agora Kardec me perguntou o seguinte: ok, mas essas ocupações, elas são incessantes? Quer dizer, ou o espírito trabalha e para e descansa como nós na Terra, ou ele trabalha, sei lá, por um período de tempo, seja qual for, 1.000 anos, 5.000 anos, 1 milhão de anos, e depois para. Então, o incessante aí tem dois aspectos. Tem um aspecto se há um ciclo de descanso, de repouso e atividade, né, que vai se repetindo aí o ciclo, ou se há um imenso período de atividade, que pode ser contado de qualquer forma, mas e depois ele pararia. Então, é uma pergunta que vai, né, pelo menos no começo, Kardec abre para esses dois aspectos. Resposta: incessante, sim. Quer dizer, sem parar. Agora, que é o grande desafio de ler o Livro dos Espíritos, é entender o que os Espíritos querem dizer, né? Incessante, sim. Se entendemos que o pensamento está sempre ativo. Quer dizer, incessante, que eles não param, por quê? Porque a atuação deles está vinculada ao pensamento, visto que vivem pelo pensamento. Né? Então, assim, não para por quê? Porque sempre há pensamento. Então, pensar é fazer, né, no mundo espiritual. Então, nesse sentido, não para. O espírito sempre está pensando. Mas continua a resposta. Porém, olha que coisa interessante isso aqui. Olha o cuidado didático dos espíritos. Porém, é importante não comparar as ocupações dos espíritos com as ocupações materiais dos homens. Essa mesma atividade constitui um prazer pela consciência que tem de ser úteis. Então, assim, vamos lá. Os espíritos trabalham, atuam incessantemente? Sim. Em que sentido? No sentido de que a fonte central de atuação deles é o pensamento, e eles nunca param de pensar. Aí a gente tem que ter o cuidado, né, como eles alertam aqui, de não fazer uma comparação direta. Dizer, olha, não dá para comparar a atividade de um ser desencarnado que atua principalmente por meio do pensamento com as ocupações materiais. Né? Não dá para comparar com um motorista de ônibus que está ali numa atividade fisicamente extenuante. Não dá para comparar com a atividade de um cirurgião, né, que está ali numa atividade fisicamente extenuante. Não dá para comparar com a atividade de um professor, seja de um maternal, seja de um laboratório para doutorado em biologia. Porque é uma atividade que sim tem o pensamento, mas também são atividades fisicamente extenuantes. Né? Não dá para o indivíduo dirigir durante 3 dias seguidos. Não dá para o sujeito fazer uma operação de 40, 50 horas seguidas. Não dá. Porque há um elemento aí de cansaço. Então, os espíritos não param, estão sempre atuando do ponto de vista do pensamento. E aí Kardec vai abrir um item nessa questão que é muito interessante. Porque ele vai dizer o seguinte: olha, assim, depois a gente vai fazer um estudo, né, em algum momento, do começo, do estilo de pergunta de Kardec no começo, onde ele mesmo comenta, né, olha, por exemplo, algumas perguntas publicadas em obras postas, vai dizer, olha, bem se vê que eu ainda não tinha prática de perguntar aos espíritos. Aqui a gente já vê o quanto Kardec amadureceu de forma rápida, né, porque a edição definitiva do Livro dos Espíritos é de 1860. A primeira é 1857. Então, aqui Kardec ele já não vai para as questões básicas. A pergunta já mostra uma compreensão muito mais aprofundada. Olha a pergunta. Isso se concebe com relação aos bons espíritos. Quer dizer, Kardec já entendeu que a resposta que está sendo dada, essa que eu acabei de ler, se refere aos bons espíritos, né? Espíritos que atuam principalmente por meio do pensamento. Espíritos que não se cansam, digamos assim, fisicamente, que não se esgotam. Por quê? Porque eles atuam por meio do pensamento e o pensamento deles é profundamente equilibrado. Né? Diferente da gente. Nós encarnados, a gente tem um aspecto físico, que eu já comentei, mas há um outro aspecto, né? No meu caso, eu acho que de muitos, que somos espíritos ainda atrasados. Quer dizer, o nosso pensamento ainda é fonte de distúrbio, de angústia, e tudo isso gera um desperdício de energia e um cansaço. Quer dizer, um espírito desencarnado que não possui um grau grande de angústia, de excesso de preocupação, ele simplesmente não se cansa, né? Ele pode estar em atividade, como se diz, né, 24/7, né? 24 horas, 7 dias por semana, quer dizer, não precisa parar, dado o grau de equilíbrio e harmonia do pensamento dele. Um espírito que não é, né, que não está nesse patamar, precisa descansar ainda. Kardec já está dizendo tudo isso aqui nessa pergunta. Então, observe como Kardec aqui, 1860, já compreendeu coisas que estão muito à frente, às vezes, de nós, do movimento espírita, cento e tantos anos depois. Certo? Então ele diz, olha, ok, mas o que você está dizendo não é em relação a todos os espíritos. O que você está dizendo é só espíritos bons, né, de determinado patamar para cima. Mas acontecerá o mesmo com os espíritos inferiores? Né? Aí a gente já vê a perspicácia de Kardec, o quanto Kardec já está ali, né, integrado, né, no saber espírita, no saber da vida espiritual. Resposta. Os espíritos inferiores têm ocupações apropriadas à sua natureza. Então, primeiro, como ele sempre, olha, veja do que é que você está falando. Né? Os espíritos superiores, sim, de acordo com a sua natureza. Aí ele pergunta, confiais ao trabalhador braçal e ao ignorante os trabalhos do homem de inteligência? Então, o que é que os espíritos estão aqui explicando para Kardec? Né? É isso mesmo, você entendeu bem. Cada espírito, ele vai ter a ocupação de acordo com a sua situação na escala espírita, no grau de evolução. E a gente, às vezes, perde isso de vista. Por isso que Kardec vai dizer que a escala espírita é a chave de compreensão do espiritismo. Tudo vai depender do grau evolutivo. Tanto as ocupações, quanto as responsabilidades, quanto o aspecto do cansaço. O espírito desencarnou. Ele não está num patamar, vamos dizer assim, de segunda ordem para cima, ele vai se cansar muito. Existem, inclusive, espíritos desencarnados que se cansam mais do que nós. Por quê? Porque isso está relacionado, aí tem que entender um pouco de magnetismo, com a troca energética que ele realiza com o ambiente. Não é que Deus olha para ele e diz assim, não, você vai se cansar porque você... Não, não é assim. É qual a qualidade dos seus pensamentos, que também reflete a qualidade dos seus sentimentos. Todos nós vivenciamos isso todo dia. Duvido que alguém não tenha vivenciado isso. Por exemplo, você teve uma raiva intensa. Você ficou, como se diz, possuído de raiva. Você ficou absolutamente indignado, revoltado, assim, chegou no teu limite. Como você vai se sentir depois? Exausto, exaurido, né? No momento que acalmar, vai vir uma natural exaustão. Por quê? Porque naquele momento nós cometemos um excesso. Nós gastamos uma energia desnecessariamente. Olha como é interessante isso. Não quer dizer que você não vá ter raiva, não quer dizer que em muitas situações você não deva ter raiva. Existem situações que nós precisamos ter raiva. A questão está aí nos excessos, nos desequilíbrios. Né? Jesus apresentou uma postura de raiva, né? Se ele teve ou não no coração dele, aí nem de longe eu me meto nisso, mas ele teve uma postura enérgica no tempo. E em outros momentos, a questão é o desequilíbrio, a questão é o excesso. Né? Num outro momento, se nós passamos por uma situação de excessivo medo, quando a situação passa, o que é que nós nos sentimos? Exauridos, exaustos. Né? Cada um vai ter sua particularidade, mas o que é isso? Foi uma descompensação energética. Então, o equilíbrio, a qualidade dos sentimentos e dos pensamentos é que vai dar ao espírito, e isso, é uma, né, isso vai mostrar onde ele está na escala espírita, a condição de trabalhar incessantemente ou a necessidade maior ou menor de um repouso, né, mais extenso. E isso também está ligado ao tipo de atividade que ele exerce. Então, observe que é um conjunto. Primeiro, você vai exercer uma atividade compatível com a sua natureza, com a sua situação evolutiva. Dois, você vai naturalmente precisar de mais ou menos repouso segundo o seu padrão de pensamento e sentimento. O que é que isso serve para a gente concluir? Se você quer ter uma vida espiritualmente produtiva, emocionalmente rica, se você quer aproveitar melhor o seu tempo, o fundamental é você investir no equilíbrio dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Porque às vezes a gente apressadamente quer fazer tudo e cria um clima de desordem, de angústia. Pode ter certeza. Todo clima de desordem e de angústia é também perda de tempo. Curioso isso, né? Porque a gente às vezes tem uma ilusão de que o jeito vai, faz aquela confusão e desarmoniza tudo e faz a coisa ser produtiva. Pode até fazer no curto prazo, mas no médio e no longo prazo vai ser um clima de continuidade e de ordem que vai te ajudar a realmente produzir as coisas. Isso é muito curioso, eu meditei muito sobre isso na minha vida, porque eu tendi a acreditar que não. A melhor forma de aproveitar é fazer tudo, é fazer de uma vez, é rápido, é não perder tempo, é aquela, não estou, aquela angústia. Só que, tanto por experiência pessoal quanto por observação prática, a gente vê que a angústia, a médio prazo, é uma extraordinária desperdiçadora de tempo. E a gente aprende isso com os espíritos superiores também. Também. Mas com pessoas que já aprenderam isso, que estão aqui na Terra conosco, que às vezes nem são evoluídos, né, sobre todos os aspectos. Porque a verdadeira atividade, a atividade verdadeiramente produtiva, ela se dá num clima de paz. Seja um estudo verdadeiramente produtivo, seja a construção de uma casa, seja qualquer coisa. Né? E aí a gente começa a entender que o clima de paz é um pré-requisito para atividades de alto impacto espiritual, emocional e social. E isso muda tudo que o mundo apresenta para a gente. Né? Porque o modelo infeliz que está aí é um indivíduo atabalhoado, atrapalhado, que não tem tempo para dormir, que não tem tempo para se coçar. Esse é o que é apresentado como modelo de grande produtividade. Só que isso é falso. Ele pode até conseguir aquilo ali durante poucos anos. E depois, as próprias forças físicas dele, por mau uso, vão se esvair. E ele, no final das contas, o balanço, né, é muito baixo. Quando indivíduos que conseguem, ao longo da vida, manter um padrão de paz e atividade, chega no final da vida, você diz, nossa, como esse sujeito conseguiu fazer tanta coisa? Em qualquer área, escrevendo, construindo, cuidando de criança. E a chave está aqui de explicação, não é tão difícil. Porque quando nós operamos em clima de ansiedade, angústia, medo e aflição, nós gastamos muito mais energia, nós exaurimos o corpo. Então, desencarnando ou não, nós vamos estar mais ou menos incapacitados. Quando nós operamos num clima de paz, enfrentando as dificuldades, mas mantendo um equilíbrio, a médio e longo prazo nós vamos continuar e fatalmente nós faremos muito mais, né? Para concluir, eu vou dar um exemplo bem didático. É melhor você, digamos assim, ser um indivíduo produtivo, né, exaurindo tudo até os 60 anos, ou você ser um indivíduo produtivo e ativo sem se exaurir até os 85? Quem vai produzir mais? Quem vai conseguir no final da vida dizer, eu fiz mais? E quando eu digo fazer mais, eu estou falando de gerar bons sentimentos, eu estou falando de obras externas e também emocionais. Então, esse é o padrão que os espíritos estão nos ensinando. Serve para lá, serve para cá. Né? Quanto mais paz, mais a gente produz e mais a atividade se autoalimenta. Né? Basta você imaginar um dia em que você conseguiu ficar num clima de paz fazendo algo que, né, da sua vida, algo que você gosta. De repente você trabalha 5, 10 horas, passa o tempo e diz, meu Deus, estou me sentindo tão bem. Fiz tanta coisa e estou me sentindo tão bem. Esse é o padrão que a gente tem que buscar. E outras vezes a gente faz 2, 3 horas uma atividade e está exaurido por resto do dia. Não pela atividade, mas pelo clima, pelas coisas que ele está envolvido. Então, nossa referência, nem sempre a gente consegue, mas é buscar sempre atividades que a gente possa exercer no maior clima de paz possível. E aí a gente vai conseguir ter as melhores condições energéticas e emocionais para cumprir nossa tarefa espiritual na Terra. Espero que tenha contribuído essa reflexão. Um grande abraço. Vamos para a nossa segunda parte. Queridos filhos, queridas filhas, que o Cristo nos auxilie a entender como devemos agir. Também nesse aspecto aqui comentado. Ora, o Cristo em tudo é nosso maior modelo. Senão, vejamos, há quanto tempo ele trabalha de forma ordeira e pacífica pelo bem de todos nós. O Cristo encontrou muitos espíritos extremamente perversos. Quando veio ao mundo, digamos assim, para ter uma referência há 2000 anos, ele não se exaltou, não ficou angustiado, desequilibrado, não. Começou um trabalho com muito carinho. E muitos, milhares desses espíritos, que há 2000 anos eram verdadeiros demônios terríveis, hoje já são trabalhadores do bem. Mas por que conseguiu isso, Cristo? Porque ele foi capaz de, durante 2000 anos, trabalhar ativamente, em clima de profunda paz. Imagine se ele ficasse angustiado, porque fulano é terrível, está fazendo isso. Não teria conseguido ajudar tanto. E talvez tivesse se perturbado. Mas ele é o padrão. Ele manteve a sua paz, também por amor àquele que fazia o mal. Ora, ele sabia que se perdesse a própria paz, não poderia ajudar. Então, continuou sendo feliz, continuou amando e, ao mesmo tempo, continuou trabalhando em prol de seus irmãozinhos. E hoje, quantos milhares de espíritos já estão redimidos ou já estão no caminho da redenção? Já se tornaram colaboradores do bem. Mas como exercer uma tarefa de 2000 anos de abnegação se você não é capaz de manter um clima de profunda paz? Filhos, quem não tem paz não consegue esperar. Porque paciência verdadeira nasce da paz. Sem o cultivo da paz, não há paciência. E sem paciência, filhos, não há grandes realizações espirituais. Quando eu digo grande, falo também de grandes realizações íntimas, pessoais, do coração de cada um. Portanto, entendamos. Queremos servir ao Cristo. Queremos servir junto ao Cristo. Tem uma exigência. Cultiva a paz. Não é correndo desesperado. Não é se atropelando que você serve em nome do Cristo. Isto era um erro imenso que muitos espíritos não notam, porque saem de casa desesperado para a impatividade da caridade. E durante o percurso cometem muitas descaridades. Não é estranho isso, filho? O primeiro dever do cristão verdadeiro é iniciar um cultivo muito intenso da paz. Vocês esqueceram o que fez Paulo? Paulo, antes do encontro com Cristo, era um agitado, filhos. Não parava. E depois ele entende que a primeira coisa mais importante, a base do trabalho com Cristo, é um início muito sério de cultivo da paz. Vocês não podem querer passar por cima disso, como muitos fazem hoje. Não podem querer atropelar tudo. Não. Portanto, quer trabalhar com Cristo, aprende a cultivar a paz, senão não conseguirá nada. Como cultivar a paz? Sente o amor de Deus por ti. Sente que há sempre uma luz te protegendo e te guiando, e que nada de mal te acontecerá, porque Deus te ama. E se acontecer um mal aparente, sente. Há o amor de Deus cuidando de ti, porque o que tu chamas de mal é a preparação para uma felicidade superior. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual da Santa.
Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso, Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog, grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.